Estudo mostra que teleconsulta é eficaz no acompanhamento médico. Pesquisa acompanhou pacientes que tratam diabetes no SUS em Joinville. Uma consulta médica sem sair de casa, usando apenas o celular ou outro dispositivo eletrônico conectado à internet. Impulsionada pela pandemia, a teleconsulta ganhou espaço e passou a ser vista como uma forma de expandir o acesso e oferecer acompanhamento a pacientes das redes públicas e privadas de saúde. Mas a modalidade é mesmo confiável e eficaz? Estudos em todo o mundo buscam responder a essa pergunta, assim como investigar em que situações deve ou não ser usada. Uma dessas pesquisas investiga a teleconsulta para pacientes com diabetes tipo 2 no sistema público de saúde brasileiro. O trabalho foi conduzido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, como parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROAD-SUS, e foi publicado na revista científica The Lancet. O estudo compara o acompanhamento de pacientes com diabetes tipo 2 por teleconsultas com endocrinologistas com o mesmo tipo de acompanhamento feito presencialmente por esses profissionais. A conclusão é que as teleconsultas se mostraram tão eficazes quanto os encontros presenciais. É importante ter um estudo que mostre que realmente está comprovado que a teleconsulta é segura. Dá um embasamento para outros profissionais, para médicos que vão fazer a consulta, para gestores de saúde, diz uma das autoras do estudo, Daniela Rodrigues. A gerente de pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Rosa Luqueta, complementa que o estudo não mostra que a teleconsulta é melhor do que a presencial, mas apenas que é também segura. Gerente de pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Rosa Luqueta, Elias Gomes, divulgação por meio do PROAD SUS, hospitais sem fins lucrativos de referência direcionam recursos que seriam pagos em impostos para apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde. Hoje, o programa reúne 6 hospitais, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCOR, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês. Diabetes e teleconsulta. O estudo acompanhou 278 pacientes, majoritariamente mulheres, 60%, com idades entre 54 e 68 anos. Todos são pacientes do SUS em Joinville, SC. A cidade foi escolhida por possuir uma estrutura de telemedicina no serviço público. Já a escolha por pesquisar pacientes com diabetes tipo 2, o chamado diabetes mellitus, se deu por conta do número de pessoas que convivem com a doença e pelas consequências, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde, que a falta de acompanhamento adequado pode gerar. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença no Brasil, o que representa 6,9% da população nacional. Rodrigues explica que a doença exige um acompanhamento constante, algo em que a teleconsulta pode ajudar. Além disso, caso não seja feito o acompanhamento com os cuidados adequados, a doença pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. O diabetes é uma doença que, além de aumentar a chance de as pessoas morrerem se não for controlado, tem também um elevado índice de morbidade, ou seja, de gerar complicações. Isso impacta não só na qualidade de vida da pessoa, como também sobrecarrega os sistemas de saúde, público e privado. Então essa foi a condição sensível para ser estudada, diz Rodrigues. Puderam participar do estudo pacientes que já estavam em tratamento no SUS. Eles foram distribuídos em 2 grupos, um deles teve consultas presenciais, e o outro, teleconsultas. Ambos os grupos tiveram as mesmas quantidades de consultas e foram tratados apenas com medicamentos e exames disponíveis na rede pública. Ao final do estudo, mostrou-se que o acompanhamento remoto com médico especialista foi igualmente eficaz. O estudo é um dos poucos no mundo, segundo as pesquisadoras, que se trata de um ensaio clínico randomizado, ou seja, os pacientes foram distribuídos nos grupos de forma aleatória, o que confere maior segurança aos resultados. A pesquisadora acrescenta que não apenas as populações isoladas são beneficiadas, mas também aqueles que vivem em grandes cidades, que enfrentam congestionamentos e falta de transporte público eficiente, por exemplo. Telesaúde. No Brasil, o SUS foi pioneira na implementação da chamada Telesaúde, em 2006, com a criação do programa Telesaúde Brasil Redes. Trata-se de uma das principais estratégias do programa SUS Digital. Com a pandemia, o uso de tecnologias passou a ser mais difundido. Em 2022, o Conselho Federal de Medicina, CFM, publicou resolução que define e regulamenta a telemedicina, como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. A telemedicina, hoje, é um instrumento de muita importância, dá um acesso a um grupo enorme de pessoas, diz foi o primeiro vice-presidente do CFM, Emanuel Fortes. Fortes também defende que a telemedicina não deve substituir totalmente os atendimentos presenciais, mas complementá-los. Tem algumas coisas que a mensuração feita à distância não consegue alcançar, como a cor real do paciente e o odor que o paciente exala. Isso tudo tem importância, diz e ressalta. Uma emergência tem que ser atendida nos estabelecimentos assistenciais, nos hospitais. Ainda segundo Fortes, a telemedicina não deve substituir a alocação de médicos em áreas remotas. A gente recomenda que a contratação de médicos dê preferência para esses locais mais distantes e remotos, defende. Primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Fortes. CFM, divulgação e integração. As teleconsultas não são ofertadas de maneira isolada dentro do SUS, fazem parte de uma rede de atendimento, tanto mediada por tecnologia quanto presencial, que envolve as secretariais estaduais e municipais de saúde, além de universidades, que prestam suporte. Segundo a pesquisadora e professora titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Ilara Hammerli, que é integrante do Grupo Temático de Informações em Saúde e População da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, o serviço não deve ser ofertado isoladamente. Professora titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Ilara Hammerli, Virgínia Damas, ENSP, a gente tem que garantir, para um projeto de fato cidadão, um processo de fato que respeite a saúde, que cuide da população brasileira, a integralidade da atenção. Ou seja, começa na atenção básica, mas, assim que, o paciente, precisar de um exame ou de alguma coisa, ele tem para onde ser encaminhado. E se ele precisar de uma internação ou de alguma coisa mais complexa, ele tenha garantido o acesso a esse hospital. Esse é o grande desafio, no momento, a integração dos processos de telesaúde no SUS como um todo, garantir essa integralidade da atenção à saúde, explica. A viabilidade da telesaúde passa ainda por garantir acesso a tecnologias a toda a população brasileira e também capacitar as pessoas para que saibam usar esses dispositivos de forma eficiente. Dados do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br, mostram que apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm condições satisfatórias de conectividade. Passa ainda, segundo Hammerli, por garantir a segurança dos dados dos pacientes e mesmo a segurança nacional, evitando que informações importantes de saúde, exames e diagnósticos sejam compartilhados em aplicativos de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. É uma estratégia de Estado preciosa, mas que a gente precisa entender todas as salvaguardas e tudo que envolve a complexidade desse processo. Não dá para a gente achar que telemedicina ou telesaúde ou saúde digital é apenas botar a infraestrutura de uma operadora de internet, ter um médico ou um profissional de saúde fazendo o atendimento mediado pela tecnologia. Isso é importante, é necessário, mas não é suficiente para dar conta dos desafios complexos que hoje a atenção à saúde requer, afirma Hammerli. Médicos realizam atendimento remoto a pacientes que usam sistema público de saúde. Davidson Damasceno, IGSDF Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a rede brasileira de telesaúde conta com 27 núcleos, chegando a todos os estados brasileiros. Entre 2023 e 2024 foram realizados aproximadamente 4,6 milhões de teleatendimentos, como teleconsultas, telediagnósticos, emissão de laudos à distância e teleconsultorias entre profissionais. Os serviços de telesaúde cresceram significativamente desde a pandemia de Covid-19. Na atenção especializada à saúde, o número de consultas aumentou, de 2022 para 2024, 99,8%, saindo de 679.265 para 1.138.828 atendimentos. O número de atendimentos, em 2024, superou até mesmo os de 2021, 1.080.318, ano de pandemia. A pasta tem como meta implantar 2 núcleos de telesaúde por estado até 2026. Além disso, pretende ampliar o número de pontos de telesaúde nos diversos serviços de saúde e em regiões de vazio assistencial, fortalecer a integração entre os serviços remotos e presenciais, e expandir o uso da telesaúde para todas as regiões e perfis populacionais, especialmente os mais vulneráveis. Segundo o Ministério, a telesaúde é uma estratégia essencial para ampliar o acesso às ações e serviços de saúde e reduzir desigualdades regionais, levando atendimento e orientação especializada a locais de difícil acesso. Ela complementa o atendimento presencial, ampliando a capacidade resolutiva da rede, sem substituí-la, diz a pasta em nota. Ao todo, o Ministério da Saúde destinou, em 2024, R$ 464 milhões para a transformação digital do SUS, incluindo a expansão da telesaúde, com adesão de 100% dos estados e municípios ao programa SUS Digital.